salve a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Tá começando mais um aquecimento. Eu sou o Rodrigo Vilela. Olha, hoje deu resultado, porque ontem tava 16 graus. Hoje tá 21. Então, vamos embora, né, povo? Vamos embora, porque é hora de aquecimento. Vão se preparando, porque hoje vai ser torcida total. Tá horrível. Mas a única coisa que não tá horrível é o carinho que eu tenho pelos comentários de vocês. Então, por favor, deixem os comentários, participem com a gente. Comentem à vontade sobre o nosso programa de hoje. E só vai ter o Rodrigo de novo, tá? O Eric tá em outra dimensão. Vai participar de forma gravada. Mas vai ter uma palinha de Eric hoje. Pessoal, nosso conteúdo, você já sabe, tá em todas as plataformas digitais, além do YouTube, claro. Ou então pelo nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. É só procurar lá por PVM Papo Veloz. Daqui a pouquinho eu já vou botar os primeiros comentários, mas eu vou ter que falar isso aqui de novo, ó. Puta que pariu. Será que o pessoal não aprende? Cara, o que mais envergonha é a gente. Nós, o Papo Veloz, eu e o Eric. Mais eu, né? Mas eu imagino que a opinião também vai ser compartilhada pelo Eric. A gente faz um trabalho sempre tentando destacar as produtoras de conteúdo mulheres, a exaltar as mulheres nas pistas. Cara, dá uma vergonha alheia pertencer ao mesmo gênero de um bando de fracassado que fica desmerecendo o conteúdo das meninas. Na verdade a vítima da vez, não, já faz um tempo que ela tá sofrendo isso, que eu vejo nos comentários do vídeo dela. E como a gente decidiu que cada canal que estiver sofrendo a gente vai falar aqui, cara, é inadmissível que a Natália de Vivo esteja passando por isso. Ela é uma exímia jornalista, ela é uma entendedora de esporte a motor. Vai um bando de frustrado virgão sempre querer questionar algo do que ela tá falando. Eu não vejo esses Zé Cu, pra não falar outra coisa, questionando quando algum jornalista homem comete algum equívoco. Ninguém fala nada. Mas é o cara. Por que tá questionando as minas? Por que questionar as minas? Tá tão de tiração, cara. Vocês perderam a noção do ridículo, do quão babaca vocês são, do quão estúpidos vocês são? É ridículo. É inadmissível. Nós, o Papo Veloz, vamos levantar a voz contra esse bando de desinfeliz que fica agindo dessa forma. É o típico povo que não deve pegar ninguém, claro, porque quem que vai querer saber de umas pragas dessa? Ou se tem alguém, trata mal. Para, vai. Para, vocês estão ficando muito feio, tá ficando muito ridículo a forma com que vocês tratam os, principalmente os novatos, mas muito mais as mulheres. Elas têm espaço, queiram vocês ou não. Engulam a raiva de vocês, coloquem os dois indicadores no orifício retinal, puxem e se matem. Como diria o personagem do Tom Cavalcante, morra! Lamentável, vergonha. Vamos para os comentários. Tem um pessoal que tá mandando algum comentário. O J. Mauro pôs o comentário. E foi do meu. Eu vou ter que até colocar. Produção é rápida, né? Produção é ligeira já pra colocar o ronco dos sobrinhos do Popeye. Ele já foi dormir. Deixa eu pôr o comentário. Só aumentei um pouquinho com o volume das vinhetas. Ele já mandou um boa noite pra todo mundo no modo sono. Esse vive no modo sono. Matheus Góes. puxando o samba da... uma sátira do samba da São Clemente de 2000 e... 2020, né, o Matheus? É, 2020. Tem laranja. Nas laranjas na mão do Max não tá começando muito bem, não. Acho que ele pegou um lote errado. Pegou aquela laranja sem suco, que só tem bagaço. A coisa não tá muito legal. Vamos espremer os assuntos hoje. O que espremeu foi o motor do Max nos treinos. Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Suco de informações não chega. Ô Matheus, guarda para os próximos assuntos. Chega, vai. Daqui a pouco o restante do povo aparece. É um horário meio chatinho, né? De fazer live 9h30. Pessoal, restem para ganhar dinheiro. Aí eu faço a live mais cedo, prometo. Vamos nessa, povo. Vamos começar nossos assuntos. Vamos começar com a Fórmula 1.
Fórmula 1.
Agora que eu percebi que eu não salvei o GC da Fórmula 1. Eu acho sensacional. Vamos escrever de novo. Ao vivo, arrumando os GCs. É sensacional. Então vamos lá. Zandvoort. V. Zandvoort. E a invasão laranja de apoio a Verstappen. Mas a Ferrari andou na frente. Andou mesmo na frente, gente. Foi impressionante. Mas vamos fazer o seguinte. Antes de eu falar sobre como foram o dia de treinos livres, eu vou colocar o que o Eric falou a respeito. Ele mandou um vídeo, ele não tá. Ele tá em outra dimensão. Leia-se Ricardo de Albuquerque. Cara, se Ricardo de Albuquerque é outra dimensão, eu fico imaginando Santa Cruz. Santa Cruz deve ser uma abdução. Vamos ver o que o Eric falou. Manda bala aí, Eric.
Pessoas, se vocês estão vendo esse vídeo agora, significa que eu não vou poder participar da divulgação do Papo Veloz, que hoje é sexta-feira, mas aqui no Rio é ponto facultativo. Então eu vou estar ocupado, né, viajar para outra dimensão, e estou ocupado fazendo coisas interessantes com a bruxinha que mora lá na casa de peixe. Mas enfim, quero deixar aqui algum registro sobre algumas coisas interessantes que já passaram para ser marcado nesse dia, né? Principalmente os primeiros treinos livres pro Grande Prêmio dos Países Baixos, né? Que já começou com o Max sendo zicado pelo pai dele, porque ele tá usando o capacete do pai. Sabia que não ia prestar, mas enfim. Às vezes eu começo a achar que o Max é adotado, né? Mas isso não vem ao caso. Outras coisas que eu quero mencionar. Finalmente acabou a novela do Oscar Piastri, agora é oficial, eu espero que seja oficial, porque eu não sei, daqui a pouco aparece desmentindo isso, mas ele sendo confirmado para McLaren, ocupando o lugar que seria, que era do Daniel Ricciardo.
Senta Daniel que Ricciardo, lá vem que a história. McLaren,
agora então vai entrar o Piastri. Era meio que óbvio que ia acontecer isso, mas a gente não sabe, porque daqui a pouco aparece lá, pegadinha do malandro, não vou para McLaren coisa nenhuma, que nem ele fez com a Alpine também. Vai dar uma treta essa história, vai ser muito tretoso isso, eu não quero nem ver como é que vai ficar essa brincadeira. Mas, por enquanto é isso, né? Eu sinceramente espero que as peças comecem a se encaixar na McLaren, né? E que o Zac Brown pare de ficar especulando coisas, né? De gente que vai ou não vai e enfim deixa quieto. E lembrando, começa a temporada, os playoffs da NASCAR também, lá em Darlington, né, a corrida de retrô de Darlington. E, bom, a gente já começa a apostar. Novamente, vou falar de novo, desenhar uma final sem o Chase Elliott é impossível praticamente. Eu deixei o meu palpite lá na edição lá do Papo Veloz anterior, lá na segunda-feira, né? Eu não lembro agora as cabeças, mas daqui a pouco vocês puxam lá, anotem, printem, mandem pra mim pra eu poder lembrar. Porque eu gravo na hora e depois eu apago, né? Mas eu depois,
sabia,
pelo menos quando eu tô no calor da gravação, mas porque também eu tenho outras coisas pra fazer aqui. Eu não sou só um, né? E também, se vocês estão vendo esse vídeo,
sério? É porque
o Rodrigo teve a paciência de cortar os caquinhos desse vídeo, né, pra fazer uma coisa bacana pra entrar no aquecimento, caso não possa participar. É isso, molecada. Eu vou me despedindo por enquanto e continuo com o programa aí com o Rodrigo, se ele se tiver só eu com ele. E a outra chata me perturbando aqui, inferno.
Aí tem.
Vou buscar um pouquinho o que o Eric falou, né? A respeito do... Do que aconteceu. Pô, maldade, ô Matheus. Linda gravou o vídeo. O terceiro e o quarto integrantes do vídeo nem sabe mais que o canal existe. Enfim, pessoas. Seguinte. Treino livre de hoje. Como eu falei, a Ferrari andou na frente. O Russell andou muito bem. Aliás, teve dobradinha na Mercedes no primeiro treino, gente. Não é mentira, não. No treino 1, George Russell fez um 12.455, com o Lewis Hamilton fazendo um 12.695. Aí vieram Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Alexander Albon, fechando a turma dos 10 primeiros. O Verstappen fez um 14.7, andou mal, só ficou na frente do Nicolas Latifi. O carro quebrou durante o TL1. E foi muito engraçado o que o Eric falou da zicação O que ele falou da zica do Max, do Jos Verstappen, que é pai do Max, pra quem não sabe. Que foi o Max colocar a pintura em homenagem ao pai, né? Porque o Max usa uma pintura completamente diferente. Aliás, o Max não tem pintura padrão no capacete mais. O padrão é o que a Red Bull determinar. E é uma crítica à Red Bull, tá? É uma crítica à Red Bull. E ele fez a pintura e ficou muito legal, óbvio, fazer essa homenagem. Acho que o Max devia correr com essa pintura todo o tempo. E não tô falando só por causa da zica de hoje, não, gente. Tô falando sério. Porque o Mick usa um capacete com o mesmo desenho do capacete do Mikael. O Keck, por muito tempo, usou o capacete. O Nico usou o capacete parecido com o do Keck. Damon Hill e Graham Hill, não precisa nem falar. Christian Fittipaldi e Wilson Fittipaldi. Os filhos do Emerson usam um capacete quase igual o do Emerson. Nelson Piquet usou o capacete parecido com o Nelson. Bruno Senna, a mesma coisa com o Ayrton. Acho legal, acho bacana. Tem que preservar a história da família. Acho muito positivo. Mas lógico que a piada não poderia ser descartada, né? Porque ele bateu. E aí a torcida, óbvio, lotação total da torcida neerlandesa na pista de Zandvoort. É uma pista maravilhosa. Apesar de, acho que não comporta mais a Fórmula 1 de hoje, é uma pista maravilhosa. Treino 2, tivemos o Leclerc fazendo um 12.345. Ou seja, o tempo que a Mercedes fez no treino 1 é muito bom. O Hamilton melhorou seu tempo em relação ao treino 1. Ele melhorou o tempo, ficou em terceiro. Mas foi um bom tempo. Dá pra sonhar com alguma coisinha. Sonhar. Bom, o que esses treinos mostraram? Que a Ferrari vem forte. A Ferrari tem um carro forte. O problema da Ferrari é o erro humano. O problema da Ferrari é estratégia, é humano. Equipamento tem. Tá, tudo bem. Foram 3 corridas que o carro quebrou. 2, vai. Porque a gente sabe, 100% de certeza quebrou. Foi em Barcelona e em Baku. Que o Leclerc poderia hoje estar 50 pontos mais próximo do Verstappen. Até mais, né? Porque o Verstappen perderia alguns pontos. A perspectiva é de uma prova. E é um circuito difícil pra caramba de ultrapassar. Só que lá na Chicane, lá na frente, lá na curva 12. A curva 12 tem nome, tá, gente? Deixa eu procurar aqui. O nome da curva. Porque tem nome. Não gosto dessa numeração 1-12 da Fórmula 1, que acaba com os... É a Hanser, a curva Hanser. A Kenny, né? É um rapim praticamente. Que são as curvas 11 e 12 do circuito. Ali foi colocada uma brita, um pedacinho de brita pelo menos, que é só uma maquiagem, é uma brita que não deixa espalhar pela pista. Ela tem um material que ela mantém um pouco mais grudada ali com o restante da brita. E ela tem um material meio que uma resina por cima, que é pra não espalhar pra pista. Isso pode fazer os pilotos forçarem um pouquinho mais. Mas Zandvoort é circuito das antigas. Escapou, já era. Principalmente na Hanser. Então vai ser muito bacana da gente ver o que vai sair disso tudo no fim de semana, que não começou lá grandes coisas para a Red Bull. Mas treino é treino, classificação é classificação. E a classificação é amanhã. Deixa eu pegar o horário para vocês. Horários daqui, horário de Brasília. Amanhã, 7 da manhã, é o treino livre 3. Aí a classificação, às 10. E no domingo, a corrida, às 10 da manhã. Vale passar a classificação no campeonato, né? Como que estamos de situação agora? O Max Verstappen tem 284 pontos. O Sérgio Pérez tem 191. E o Leclerc tem 186. Basicamente são esses que estão disputando o título. No máximo, Carlos Sainz com 171 e George Russell com 170. Mas esquece. O título vai ficar entre o Leclerc e o Verstappen. Nem o Sérgio Pérez põe na disputa. O Sérgio Pérez só vai lutar pelo título se o Verstappen for abduzido, for levado para algum canto e só soltarem ele na segunda-feira pós o GP dos Emirados Árabes. Caso contrário, o Pérez não vai disputar o título. Matheus Góes comparou o circuito com um autorama. É algo parecido, viu? É um circuito bem difícil de pilotar. E assim, não é que é um circuito só bem difícil de pilotar. Ele é um circuito curto, tipo da Áustria. Então você pega retardatários muito fácil. Só que na Áustria, você tem três pontos claríssimos de ultrapassagem. Na Holanda, você não tem. Para você achar um, é ó, suador total. Então, vai ser trampo pros pilotos. É isso, pessoal. Vamos passar para as outras categorias? Hoje eu tô sozinho, eu quero falar pouco. Tô tossindo, vocês estão vendo que meu fôlego tá acabando rápido. Não, ainda não estou 100%. Mas chegou a hora da gente falar das outras categorias. Então vamos para os monopostos.
Monopostos.
Porque a gente já tem grid formado para a corrida da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Na Fórmula 2, Zandvoort vai fazer estreia na competição. É estreia. Nos treinos livres, a gente teve o Jack Doohan andando muito bem. E aí tivemos a classificação. Sabe quem fez a pole? Felipe Drugovich. Pole position. Fez o tempo de 1:20.713. Com a segunda posição ficando pro Jack Doohan. Com 20.939. Foram 226 milésimos de distância. Foi um treino bem equilibrado. Onde está Théo Pourchaire? 16º. Théo Pourchaire bateu no treino, não andou nada e ficou só com a 16ª posição. O que isso significa? Que na corrida de amanhã, o Novalak, que é o companheiro do Drugovich, vai largar na pole. Tá, é muito difícil. Pro Drugovich ser campeão, ele tem que fazer 39 pontos a mais do que o Pourchaire. Basicamente, ele teria que... 39 não, 36. Basicamente, ele teria que ter o fim de semana perfeito e o Pourchaire não pontuar. Vou até pegar a matéria do Grande Prêmio. Porque eu cito fontes, tá, pessoal? Só pra... Eu vou pegar. Exatamente, eles fizeram as contas do que precisa o Drugovich para ser para ser campeão. Ele precisa fazer 36 pontos. Na primeira corrida são 10. Cada rodada teria que fazer 39 pontos. É um fim de semana perfeito. Ele teria que ganhar ou no máximo chegar em segundo na corrida de amanhã. Ele já tem os 2 pontos da pole. Ele teria que ganhar no... Ele teria que ganhar no domingo. E o Puché não pontuar. O Puché vai largar as 2 em 16º. O Drugovic larga em 10º amanhã na corrida curta e larga na pole no domingo. Tá andando bem. A briga é com o Jack Doohan, que vai ficar mais um ano na categoria e vai buscar o título provavelmente no ano que vem. Ele é muito bom piloto e tenho certeza que ele vai brigar por título em breve. Pro Drugovich ser campeão agora na Holanda, é isso. Holanda não, Países Baixos. Tem uma diferença, pô. Ele teria que vencer as 2 corridas praticamente, já fez a pole e o Puché não pontuar. É difícil pra caramba. Mas ele dá um passo gigante pra de repente fechar em Monza. O Enzo vai largar em 13º nas 2. Não sei até que ponto o... Não sei até que ponto o Novalak ajudaria o Drugovich. É muito difícil ficar segurando o povo até o Drugovich escalar. Deve tentar fazer o melhor, como sempre. Tá fazendo muito bem de marcar o Puché. O Puché vai largar longe dos pontos na primeira prova, relativamente longe também dos pontos na segunda. E o título vai ficando cada vez mais perto dele. Ele pode virar piloto da Aston Martin, né? O Eric falou no vídeo, a novela da McLaren acabou. Oscar Piastri é piloto da McLaren. E isso vai esperar todo um carrossel para fechar quem vai para Alpine, né? Porque o Esteban Ocon tá fazendo campanha pro Mick Schumacher, mas a Alpine quer o Gasly. O Ocon e o Gasly não se batem muito, viu, pessoal? É que a gente vai ter a versão Muro da Discórdia, que a gente teve com Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, de 2010? Não sei, viu? Vai ser legal se isso ocorrer. Mas acho que vai acabar sendo o Gasly. E se for o Gasly, abre a vaga na AlphaTauri. Na AlphaTauri, o favorito agora se chama Colton Herta. E a FIA já declarou que pode dar superlicença para ele, a depender do andamento das negociações. A Haas não se definiu ainda, mas infelizmente o provável é que o Antonio Giovinazzi vire o novo companheiro do Kevin Magnussen. A gente falou no boletim de quarta-feira que o Mick Schumacher rompeu com a Academia de Pilotos da Ferrari. Então ele pode negociar com qualquer equipe. Mas é claro que a coisa não está positiva pro lado dele. Não sei como vai ser o futuro dele. Eu torço para ele encontrar uma vaga, porque é um piloto que, se ele tiver um carro bom em mãos, com alguma experiência, ele vai para as cabeças. E ele já mostrou que ele não é só o filho do Michael Schumacher. Ele sabe pilotar. Fórmula 3. Ah, Fórmula 2, o guia da corrida. Vamos ver os horários. É ruim pra caramba achar os horários na Fórmula 2. É muito ruim, gente. Por que eles não fazem um negócio mais fácil, né? Gente do céu, como é ruim. Vamos ver por aqui mesmo. horário do horário de pista. Ah, não tem nenhum horário do decente da. Vou ter que ver em outro lugar. Mas segure um pouquinho aí, povo. Vamos lá. Fórmula 2, a primeira corrida vai ser meio-dia, transmitida pelo Band Esportes. E a corrida 2 vai ser 5h20 da manhã no domingo. Pronto. Resolvido o problema. Eu tinha que facilitar mais. Muito ruim o site da Fórmula 2. Vamos para a Fórmula 3. Fórmula 3 também já teve o treino definido. A briga tá frenética pelo título. E dos três ponteiros do campeonato, um ficou para trás, justamente o líder, o Isaac Radjar. Vai largar em sexto. Isso na prova principal, no domingo, né? A pole ficou com o Zane Malanen, com o Vitor Martins em segundo e o Jack Crawford em terceiro. Eu esqueci do outro, não. Eu falei do piloto que ficou para trás, eu esqueci completamente do Oliver Berman, que vai largar só em 14º. Ou seja, horrível. Caio Collet larga em 9º, ou seja, na corrida de amanhã ele larga em 2º. Corridas da Fórmula 3. A Fórmula 3 vai começar 5h25 da manhã, no sábado, primeira corrida. E no domingo, 3h45 da manhã. São as duas provas da Fórmula 3 que tem. Aí a disputa tá bem longe de ser definida. O Isaac Radjar tem 106 pontos. Oliver Berman, 105. Vitor Martins, 104. Arthur Leclerc, 101. Romain Stanek, 96. É aí o título. Não sai disso. O Jack Crawford já tá longe, o Zane Malanen mais longe ainda. Não vai fugir muito disso. Bacana, povo. Isso vai render muita coisa para essas duas provas. Dá para assistir. Dá para encarar um pouquinho, dá para assistir. Leandro Fausto tá por aqui. Boa noite para você, Leandro. O que você achou do capacete do Max Verstappen já honrando o Jos? Já honrou, já quebrou o carro. Espero que fique só nisso, tá? Pelo amor de Deus. A lembrança que ele tem do Jos Verstappen não é nada agradável. Vamos mudar o GC? Porque a gente vai mudar de categoria. Agora nós vamos falar de MotoGP.
MotoGP.
E a tosse persegue. Vamos falar de MotoGP? Porque o campeonato tá funilando. Estamos chegando em Misano. Falta Misano, Aragon, Moteg, Buriram, Phillip Island, Sepang e Valência. 7 etapas. O primeiro treino livre, quem andou na frente foi o Fábio Quartararo. Aliás, ele fez um tempasso, 1:32:31. Pô, foi muito bom. Aí veio a cambada da Ducati, né? O Michele Pirro vai correr essa corrida e fez o terceiro tempo. Jack Miller, segundo. Michele Pirro, terceiro. Aí vem as duas Aprilias, Espargaró e Vinhales. Aí vem de novo a Ducati. Banaia, Bastianini. Aí o Rins, primeira Suzuki em 9º. A primeira Honda em 11º com Pô Espargaró. A primeira KTM, 12º com Brad Binder. Enfim. Coisa não tá legal pra Honda. Não é à toa que o Marco Max foi cobrar mais empenho dos japa. Aí, no treino livre 2, quem fez o melhor tempo foi o Enea Bastianini. E os quatro primeiros tempos ficaram na mão da Ducati. Bastianini, Banaia, Miller e Zarco. E o Quartararo em quinto. O Quartararo tá bem forte pra essa corrida. O Quartararo tem tudo pra fazer mais uma grande exibição e conseguir ainda controlar a sua vantagem no campeonato. Ainda tá bem positivo. O Banaia, para ser campeão, ele teria que vencer todas, e o Quartararo não pode ficar em segundo em todas. Então, nesse momento, o Quartararo só depende de tudo que é segundo lugar. Ele é piloto que luta pela vitória e tá com a cabeça em dia depois do título do ano passado. Na Moto 2, quem andou na frente nos treinos? O primeiro treino, livre, quem andou bem foi o Celestino Vietti, que todo mundo espera que ele fique em cima da pista. E aí a gente teve, na segunda, os dois pilotos da Aspar, Mattia Pazini e Jake Dixon. A Iogura só o sexto no primeiro tempo, Augusto Fernandes só o quinto. Treino livre 2, o Alonso Lopes fez o melhor tempo, com Augusto Fernandes em segundo. Mas o Jake Dixon chegou a andar bem de novo. O Albert Arenas foi quarto colocado, bem pra caramba. Disputa tá legal. O Ayogura que tá ali na meia por enquanto. Vamos lá, esperando o quê? Mas tem todas as possibilidades de andar bem. A disputa na Moto 2 é longe. Tá? É difícil a Moto 2 ter tanta disputa assim. Moto 3. Geralmente ficava lá meio já definido entre 2, 3. Tem uma tropa boa brigando pelo título na Moto 2. Bom, se na Moto 2 tem briga, na Moto 3 tem mais ainda. O Denis Hoya fez o primeiro tempo no treino livre 1, com Ayumu Sasaki e Zhang Guevara completando os três primeiros. O Diogo Moreira foi quinto, e no segundo treino o Diogo Moreira foi sexto. Ele tá levando uma equipe pequena pra estar ali sempre nos pontos. Você vai pegar uma moto boa no ano que vem, vai disputar o título com certeza. No treino livre 2, o Fordia fez de novo o melhor tempo, com Ayumu Sasaki e o Tatsuki Suzuki fazendo os três primeiros lugares. Na Moto E, já teve o treino classificatório, porque amanhã já tem corrida na Moto E. A pole ficou... Cadê? Dominique Aggeter. 1:43.174. O melhor tempo foi dele. Aí vem Mattia Casadei, Jordi Torres e o Eric Granado em quarto. O Eric Granado já mostrou em Misano que ultrapassar não é difícil. Ainda tem a lembrança do tombo do ano passado, porque eu falo, aquele tombo tirou o título dele ano passado. Mas é um novo capítulo. Ele tem 17,5 pontos. Então, quer dizer, para ele ser campeão, ele tem que depender do companheiro de equipe dele e chegar em segundo as duas. Duas dobradinhas da LCR, com o Granado vencendo, claro, o Aggeter perde o título. Porque ficaria 16 pontos, ele ganharia o título por meio ponto. Então, acho mais do que nunca, o Granado vai depender do Mikel Pons chegando em segundo. Vai para cima de todo jeito. E aí, vamos ver, tá com uma Moto E... E como a Dorna vai, de repente, interpretar uma disputa do Mikel Pons com o Dominique Aggeter, por exemplo, de querer forçar uma queda do Aggeter, alguma coisa do tipo, e encarar como algum tipo de punição, punir a equipe, enfim. Tem que ir na manha. Moto pra isso tem. Os pilotos da LCR na Moto E estão andando mais do que os da MotoGP. Troca os dois. Troca os dois, porque é impressionante. A agenda da MotoGP... Cadê? Eu vou ter que voltar a página. E vou ter que... Vamos, gente, volta a página. Aê! Vamos procurar aqui. Schedule. No horário de Brasília. Amanhã. Começa as atividades 4 da manhã, treino livre 3 da Moto 3. Aí, 4:55, o MotoGP faz o seu terceiro treino também. E 5:55, a Moto 2. Aí o Qualifying 1 da Moto 3 começa às 7:35. E às 8, o Q2. Aí, 8:30 da manhã, treino livre 4 da MotoGP. Logo na sequência, 9:10, já o treino, o Q1... 9:35 Q2. Aí vem a Moto 2. 10:10 com o Q1, 10:35 Q2. Primeira corrida da Moto E, 11:25 da manhã. Aí no domingo, o warm-up começando às 4 da manhã, acabando às 5. 10 minutinhos para cada um. 6 da manhã, Moto 3. 7:20 da manhã, Moto 2. 9 da manhã, Moto GP. 10:30 da manhã, a decisão da Moto E. com a segunda corrida de Misano. É o horário padrão. Vamos torcer. A gente torce, a gente fica na expectativa e vamos ver o que, que vai sair disso tudo. Vamos mudar de assunto de novo, né, povo? Vamos sair da MotoGP. Vamos trocar a trilha para a trilha da Indy.
Fórmula Indy.
Porque nós vamos para a penúltima etapa do campeonato. E a briga já tá sensacional. Nos treinos livres, o New Garden andou bem. Só que o New Garden vai ter punição por causa de problemas no motor. Ele telão torto. Eu quero ver a foto. Eu fico o dia inteiro para ver essa foto do telão torto. Só que o New Garden vai perder posição no grid, porque achei 6 posições ele vai perder no grid de Portland, porque ele vai usar o quinto motor. O Dalton Kellett também é outro piloto, e ainda por conta dessa punição, o carro 2 da Penske não vai mais poder representar a Chevrolet no campeonato de montadoras. Então, se ele ganhar a corrida, não conta, vai contar os pontos do outro Chevrolet que vier. A troca efetuada pela Penske, vendo a matéria do Grande Prêmio. Violação da regra 16.2.2.2, que cita que a introdução de um quinto motor só pode acontecer após as 4 unidades anteriores alcançarem a quilometragem exigida. Só que o motor do New Garden, um deles, estourou em Toronto. Então os 4 motores não alcançaram a quilometragem exigida. Na Indy isso não faz muita diferença. Não faz diferença alguma. Nada que uma boa estratégia não possa resolver o problema ou afundar de vez. Mas é muito melhor trocar o motor e garantir o motor zerinho e vir pra cima na corrida. São 6 posições e ele já liderou o treino livre, então tá com um carro forte pra prova. Eu quero ver o telão torto. Ah, o telão torto. Aliás, telão torto não, o telão despencou, né? Foi ridículo, gente. E aí, ficou um lugar bem perigoso, deu até bandeira vermelha. O treino ficou interrompido por 1h30 pra até instalar um novo cabo de sustentação pro telão. Ah, bom, eu vejo a foto de quem foi pro muro. Tá com uma Sato, óbvio. Vamos pros resultados do treino, que é melhor. New Garden, 58.576. Sim, menos de um minuto a pista, tá? Segundo no treino livre foi o David Malucas, 58.7. Scott McLaughlin também fez 58.7, assim como o Alexander Rossi. Aí veio o Colton Herta, Felix Rosenqvist, Kyle Kirkwood, Graham Rahal, Alex Palou e Will Power, completando os 10 primeiros. O Dixon, 11º, mas você sabe que o Dixon a gente não pode achar que tá tudo perdido para ele. A novidade da semana foi que a primeira audiência entre Alex Palou e a Ganassi não deu em nada. Ainda segue no imbróglio. O Palou sabe que se a Ganassi ganhar o processo, ele vai ficar 1 ano sem correr, porque o Chip Ganassi já falou que se ele ganhar o processo, ele não corre na Ganassi no ano que vem. Por isso que a Ganassi está em busca de um outro nome. O Drugovich e o Ricciardo já estão descartados. Eu vou repetir o que eu falei na outra live, umas 2 lives atrás. Se eu sou o Chip Ganassi, eu pego o Ericsson, ponho oficialmente no carro 10 e pego ou a Jamie Chadwick. Eu ia atrás ou da Chadwick ou da Visser, uma das duas. pra correr nesse carro 8. Sem medo de ser feliz. Ou treina alguém novo. A molecada na Indy Lights que é boa pra caramba. Ia correndo atrás de alguém. Ou digo além. Dependendo de como tá o contrato, eu pegaria o Callum Ilott, que tá mostrando muito bom desempenho nesse campeonato. Ele tá andando muito bem. O Leandro tá falando que tem a Juju. Não, a Juju é muito nova ainda. Não, aí pra encarar IndyCar, não. A Juju Noda teria que começar, vai, no máximo da Pro 2000. Não precisa nem passar pela USF 2000. Já falei aqui uma vez que, por mim, Pro 2000 e Indy Lights se uniriam em uma só categoria. Mas pelo fato da USF 2000 não ser... Ela é da Road to Indy, mas tem muita gente que já me diz que não. Eu acho que é. Porque se tem todo um processo da Road to Indy, é porque é. Mas eu... A Juju é muito nova. A Juju tem outras meninas lá. Aí tem que começar. Aí tem que ser da Pro 2000 pra pegar o ritmo da categoria mesmo. Não é o caso, por exemplo, da Chadwick, da Visser ou da Alice Powell, por exemplo, que já mostraram que tem talento pra correr de qualquer coisa. A Emma Kilmilainen. Dessas quatro de cara. Se a gente parar pra pensar, dá pra pensar. E aí, lamento, por exemplo, a Bruna Tomazelli não ter continuado na... Porque ela já tava. A W Series, ela é uma categoria pra revelar. A Bruna não tinha que ter... Assim, minha opinião, porque cada um faz o que acha que é melhor. Mas ela já tava inserida num programa. E ela tava bem na USF 2000. Pode ser que tenha faltado verba. Mas se faltou verba, aí não tem jeito. Aí nenhum talento sobrevive à verba. É dose. Ô Leandro, deixa eu só comentar uma coisa. Basquete é esporte sim, tá? Porque do mesmo jeito que eu fico pau da vida quando alguém vem aqui falar que... Quando alguém aqui vem me torrar paciência dizendo que esporte a motor não é esporte e eu fico bravo, ele tem que tratar os outros esportes como outros esportes, pelo amor de Deus. Não quero ninguém tretando, não. E legal que o Brasil ganhou. O Leandro fala que podia ser Fórmula 4, Estados Unidos, Lights Indy. O problema da Ford Fórmula 4 fazer parte do grupo, né, do Road to Indy, é que a Fórmula 4 USA é campeonato da FIA. Vai nunca. Quem entra na Fórmula 4 americana é porque quer seguir pra Fórmula 1. Então, no chance. Sem chance nenhuma. Calendário, né? Vamos ver como é que as corridas do GP de Portland, os horários que nós teremos, porque esse vai ser mais chatinho de achar, mas a gente tenta, não faz mal. Indicar, você tem que colocar no site de vocês Portland Schedule. O horário está no horário de Portland. Que legal. Ou seja, lascou. Vamos pegar de novo pelo site do Giacomelli, World of Motorsports. A Indy vai ter o treino. Vai ter um treino livre à 1 da tarde. Aí depois tem a classificação às 4. E no domingo a corrida é às 6h15. Muito bom. As outras categorias, já teve até corrida. A primeira prova da Pro 2000. Vamos abrir aqui os resultados completos da primeira prova. São 3. Já teve corrida na sexta. Tem uma outra manhã e outra domingo. Na primeira corrida, teve vitória do Lewis Foster com Rich Gold e Enan Ahmed, completando os 3 primeiros. O Kiko Porto, na primeira prova, acabou batendo com o Nolan Siegel e abandonou. O Kiko Porto vai largar em terceiro na corrida de amanhã. A Indy Lights tem corrida, já foi a primeira. A segunda prova é Cadê? Indy Lights. As duas corridas vão ser no domingo. É isso? Não, não tá aqui. Mas tem mais duas corridas da Indy Lights. Vamos ver se eu acho os schedules pra gente dar uma zoiada. Vamos ver. Todos os detalhes da última rodada da Pro 2000, que é em Portland. Ou vai conhecer o campeão. Tá no horário do Pacífico. A corrida 2 vai ser... Corrida 2 já foi, né? Óbvio que já foi. Não, start in line. Cadê a Race 2? Ah, não! É 5 da tarde no horário deles. A corrida deve estar acontecendo ainda, se bobear. E tem amanhã, a partir das 2h20, no horário da corrida. Corrida da Indy Lights na... Corrida da Indy Lights vai ser 2h20 da tarde. 2h20 da tarde no horário... No horário de Brasília mesmo. Tá tendo a corrida agora da... Nesse instante, 22 horas e 17 minutos, tem prova. O Hit Gold tá passando e cruza a linha de chegada. Hit Gold venceu. Luiz Foster foi o segundo. E Kiko Porto, o terceiro. A disputa do título tá uma coisa impressionante. Porque ela não foi atualizada com a corrida de agora, que acabou de acabar. O Leandro me confirmou. Corrida 4, corrida da Indy, 4 horas no domingo. Até tirar o GC, que não tem nada a ver com a Indy. Não deu tempo de fazer GC da Road to Indy, gente. Ah, tá na hora da Light aumentar o grid e ter pouco carro. Por isso que eu acho que a Light tinha que se unir com a Pro 2000. Ser uma só categoria. E aí você aumentava a exigência pra vir da USF 2000 pra Indy Lights. Mas Indy Lights já teve pior. Até que tá razoável, por enquanto. Mas tinha que ter mais. Demorou demais pra abrir a página. Não vou mais ver a classificação. A gente descobre quem vai ser o campeão no domingo. Na USF 2000... Também 3 corridas. Já foi a primeira. A segunda é daqui a pouco. Quer dizer, já acabou a segunda corrida também. E a terceira prova é no domingo. Não. A da USF 2000 é no sábado, 2h15 da tarde. Resultados completos. Vamos ver como é que ficou a situação. Gente, tá difícil de abrir a página da USF 2000. Rapaz, tá difícil. Povo, vai ficar por isso, paciência. Não dá pra abrir, não. Ia falar, mas não vou, não. Página não abre. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a notícia do site do Grande Prêmio. Pelo menos lá eles puseram uma nota sobre isso. O Foster foi campeão já. Eu tô aqui falando do O Luiz Foster já foi campeão. Ele ganhou o título na primeira prova. Ele ganhou a prova. Ele ganhou na primeira prova o título já. Então a segunda corrida foi só pra brincar. Então já temos a alerta de campeão. Luiz Foster, campeão da Indy Pro 2000, temporada 2022. Muito bom. Na USF 2000, a primeira corrida foi vencida pelo Jace Denmark. Ele ficou depois da primeira prova, ele ficou 22 pontos do Miles Howe na classificação do campeonato. A terceira colocação ficou para o Thomas Neppville. Terceiro top 3 dele no ano. Segunda colocação ficou pro Nikita Johnson. Subiu no pódio pela primeira vez na temporada. O Rose chegou em décimo. Isso depois da primeira prova. Teve já a segunda prova, povo. Só que eu não consigo abrir o site da USF 2000. Então eu vou ficar devendo pra vocês. Paciência, culpa não é minha. Eles que façam sites melhores. Vamos mudar de vinheta. A Indy promete também, tá? Só isso que eu queria falar. Vamos mudar de assunto. Vamos sair da Indy e vamos estrear uma vinheta nova em 2022, porque é hora da gente falar de NASCAR. NASCAR, pra gente passar sobre Darlington, que vai inaugurar os playoffs de 2022, a fase de oitavas de final. Os treinos vão ser a partir de amanhã. Vale falar sobre apenas os horários. A Xfinity tem seu primeiro treino livre às 9 da manhã. Só pra confirmar, é uma hora, porque no site da NASCAR só mostra o horário americano. É minha crítica com o... Minha crítica com a NASCAR. A NASCAR quer que o mundo inteiro tenha atenção, mas só dá atenção para os americanos. Treino livre às 9 da manhã. 9h35 já o qualifying da Xfinity. A Cup faz o seu treino meio-dia e 5. Meio-dia e 5 não. 1h05, horário de Brasília. E 1h50 começa o qualifying. 4 da tarde no sábado, a corrida da Xfinity. E no domingo, às 7 da noite, a corrida da Cup Series. 16 pilotos em busca do título. Vamos ver um pouquinho deles, né? Quem são os 16? Quem vocês acham que vai conseguir esse título? O Eric falou na sexta-feira, ele colocou o Chase Elliott, o Kyle Larson e ele, se não me falha a memória, ele colocou o Ross Chastain nessa lista. E o quarto eu não lembro. Analisando por pontos de playoffs que tem agora, eu poria Chase Elliott, Kyle Larson. Eu vou fazer um palpite meio... Não é o que eu vou torcer, tá? Eu quero zebras. Por mim, podia ir pra final Daniel Soares, Chase Briscoe, Austin Cindric e Tyler Reddick. Eu não ia achar ruim, não. Mas pra mim vai ser Chase Elliott. Vou até anotar, pra não dizer depois que o Rodrigo muda. Chase Elliott, Ross Chastain, Kyle Larson e Denny Hamlin. Pra mim são esses. Pra mim não vai nenhum da Ford pra final. Vai morrer tudo na praia. Mas se o Austin Cindric for, eu não vou achar ruim, não, tá? Vai ser legal. Começou bem, ficou o ano inteiro na maciota e tá na fase. Porque é o seguinte, são três corridas. Quem vencer tá nas quartas. E aí nós temos o seguinte. Vamos procurar os... Cadê? Não tá aqui. Tem que abrir o site de novo e procurar as provas, que eu não lembro de cabeça. É Darlington. Depois de Darlington, Kansas. E depois de Kansas, Bristol. É impecável, né? Darlington, Kansas, Bristol. Aí depois nas quartas vai ser Texas, Talladega e o Charlotte Roval. Aí as semifinais, genial também. Las Vegas, Homestead, Martinsville. E a grande final em Phoenix, dia 6 de novembro. Vocês querem palpitar, povo? Quem vocês acham que os quatro que vão pra final. O Leandro pergunta por que eu não acho o Soares. Eu não acho o Soares. Não acho que o Soares vai pra final. Rômulo Baroni tá por aqui. O Leandro fala que a Super GT é horário BR invertido. Fácil de acompanhar. O Rômulo chegou, boa noite. Então, o Rômulo, os quatro finalistas pra você. E eu vou anotar, tá? Não pensa que você vai postar e depois vai querer enganar a gente, não. Quero os palpites. Depois eu vou passar as planilhas certinho. Quero ver se amanhã eu já faço as planilhas pra todo mundo já palpitar antes. Não, eu não quero saber só dos 16. Eu quero que você me fale os quatro finalistas. Claro que eu vou printar. Com certeza. Os quatro finalistas, né? Quem são os 16 que vão para os playoffs, povo? Standings, vamos lá. É sempre bom passar a classificação. Chase Elliott, além dos 2.000 pontos que ele já começa com tudo, né? Ele já começa nos com 2.040 pontos nos playoffs. Joey Logano, 2.025. Ross Chastain, 2.020. Pontos de playoff, lembrando sempre, é por segmento e por segmento e por vitória na prova. Então pode ter piloto que venceu pouco, por exemplo, o Ryan Blaney venceu pouco, mas tá com pontuação muito maior do que, por exemplo, o Kevin Harvick ganhou duas. Ross Chastain em 2020. Kyle Larson, 2019. William Byron, 2014. Denny Hamlin, 2013. Ryan Blaney, também 2013. Tyler Reddick e Kevin Harvick, 2012. Com o Reddick tendo vantagem, porque tem um top 5 a mais. Então, se eles empatarem e valer disputa, o Reddick, por enquanto, avança. Só que se o Harvick empatar em top 5, ele já passa por causa dos top 10. É, tudo isso vale, tá? Christopher Bell, 2011. Kyle Busch, 2010. Chase Briscoe, 2009. Daniel Soares, 2007. Austin Cindrich e Alex Bowman, 2006. Austin Dillon, 2.005 pontos. São os 16 pilotos que estão nas oitavas de final. E vamos ver. Rômulo Baroni botou os finalistas dele. Elliott, Larson, Chick Hicks, Ops Logano e Harvick. Vou pensar no meu caso, fazer uma artezinha. Tem que ouvir depois o que o Eric opinou, que eu já esqueci. Eu sei que o Eric falou do Elliott e do Larson. Será que o Leandro arrisca quem que ele põe com os quatro finalistas? Ô, Rômulo, eu vou fazer uma postagem, vou passar pra você depois. Eu quero que você divulgue ao máximo, porque o pessoal, quem serão os quatro finalistas da NASCAR? A briga vai ser boa. O Rômulo falou que nas oitavas quem vai cair é o Cindrich, Briscoe, Soares e o Dillon. É fácil falar quem vai caindo no início, porque os pontos são poucos. Leandro Falso, é a primeira vez que acompanho um playoff. Boa sorte. A Valesca Popozuda já disse o que é. Ela já traduziu uma vez. O que é os playoffs da NASCAR? O que são os playoffs da NASCAR? Tiro, porrada e bomba. É onde o filho grita e a mãe nem liga. Não é onde o filho chora e a mãe não vê. É onde o filho grita e a mãe nem tá nem aí. Povo, a partir de 7 da noite a prova de Darlington, certo? Vamos mudar de novo de assunto. Nosso último assunto de hoje: Stock Car.
Stock Car.
Começou bem a etapa do Velocitar. Já nos treinos livres, o Felipe Lapena já fez o primeiro tempo, com Daniel Serra em segundo. Daniel Serra não correu. Eu gosto de falar isso sempre. O Daniel Serra não correu uma prova. Ele tá na disputa do título ainda. E tem gente que tem a pachorra de falar que o Daniel Serra só virou piloto por causa do pai. Vocês estão de palhaçada com a minha cara de dizer um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vou só subir um, deixar um videozinho pronto. Que é assim, pessoal, aqui eu edito, eu corto, eu ponho as vinhetas, eu falo, eu abro página. Quem quiser me contratar, pagando bem. Treino Livre 1 teve o Felipe Lapena na primeira posição, com 1.31.629. Daniel Serra foi o segundo, com 1.31.881. Aí Guilherme Salas, Ricardo Zonta e Julian ATC 2000 tem muito piloto bom. Só brasileiro recalcado que acha que não. Julian Santeiro em quinto no treino livre. Ah, é treino livre. Mas já mostrou do que se trata. Esse foi o treino livre 1. No treino livre 2, é amanhã de manhã, 8h25. Aí nós vamos ter também a Fórmula 4 Brasil, né? Tem amanhã. Vai ter a primeira corrida às 10 da manhã, a segunda corrida às 2h50. Terceira corrida da Fórmula 4 Brasil é no domingo às 9h45. A classificação da Stock é 1h30 da tarde no sábado. E a 1h da tarde no domingo, as duas corridas, uma em sequência da outra, 30 minutos mais uma volta. Pra gente conhecer mais um. Vamos ver se a gente pega a classificação. Pra gente passar direitinho, vamos ver se no site está atualizado. Eu espero que esteja, né? A equipe é boa de jornal, da equipe que trabalha na assessoria da Stock. Mas tá tudo certinho, sim. Gabriel Casagrande é o primeiro com 206 pontos. Daniel Serra é o segundo com 184. Matias Rossi, o terceiro, com 171 pontos. Os dois pilotos da Matheus Vogel, hein? Impressionante. Rubens Barrichello com 160, já tá um pouquinho longe, em quarto. Gaetano de Mauro em quinto, com 150. Bruno Batista em sexto, com 144. Aí o resto só por milagre. Ainda faltam 4 etapas, né? Dia 25 de setembro tem Santa Cruz do Sul. Aí nós vamos ter uma etapa dupla, então vão ser 4 corridas. 22 e 23 de outubro em Goiânia. E dia 20 de novembro, se o circuito estiver pronto, Brasília, Distrito Federal. Senão provavelmente vai ser Interlagos. Velocità é uma pista que permite ultrapassagem, permite disputa, permite totó e permite muita reclamação dos pilotos. É um circuito totalmente desafiador, a gente sabe disso. E enfim, vai ser outra corrida de tirar o fôlego. A Stock é difícil fazer previsão, porque qualquer um do grid pode ganhar a corrida. Tem alguns que a gente sabe que tá mais por diversão, ensinamento, experiência, enfim. Mas são bem poucos comparado ao passado. O nível da Stock melhorou demais. O Leandro colocou. Eu acho que ele tá falando sério, tá? Eu acho que ele fala sério quando ele fala que a Stock Car tá um ótimo formador de pilotos pro Endurance Mundial. Poderia ser pro WTCR! Só que a FIA tá, como diz o Eric, defecando e transitando pro WTCR. Leandro diz que é meio meh pro TC2000, prefere turismo carreteira. Pô, não tem como comparar as duas categorias, Leandro. Não tem nada a ver uma com a outra. Vamos dizer que o TC2000 é um bagulho mais organizadinho, certinho. Turismo carreteiro é loucura total, com aquela cambada toda que vai correr. E dá pra provar que é categoria que faz uma prova boa, não é só o circuito. Porque o circuito de San Juan, né? O San Juan Vilicum. O Vilicum, não o outro de San Juan, que fica a menos de 1 km de distância. O Vilicum é um circuito FIA. Todo padrão, todo bonitinho, toda a segurança necessária, porque recebe a etapa do Mundial de Superbike. Só tem corrida sensacional lá. Será que se a Fórmula 1 corresse lá ia ser corrida sensacional? Não sei. Não sei, Cremilda. Por que Big House? Ah, tá. Matheus Góes sempre puxando pro lado do Moro, Big House. É, eu tenho umas coisas meio revés pra dizer dele. Prefiro ficar quieto, vai. É, o Rômulo diz na Stock, o Chico e o Daniel Serra são muito bons. Sim, o Chico sempre foi um grandíssimo piloto e o Daniel não é diferente. Parei de acompanhar a NASCAR porque não tem retorno no grupo. Entra dando chute na porta, ô Leandro. É assim. Ah, não tem retorno? Dá pontapé. Vocês vão me responder aí, ô bando de mal acabado. Tem que ser assim. Epa! O Rômulo tá com saudade do Eric. Deixa o Eric se divertir um pouco, vai. Eu espero que ele esteja comendo a pizza depois do que ele falou que ia fazer, tá? Porque senão não vai dar certo. Vamos passar a agenda geral, povo? Vamos aproveitar que tá na saideira da nossa live. Porque eu vou aproveitar que já tá na parte de encerramento para falar do Mundial de Kart KZ, que vai ser disputado em Le Mans nesse fim de semana. E são 9 brasileiros em ação. Vale a pena. Primeiro eu vou passar que horário vai ser. Cadê os horários? Primeiro que o troféu, o FIA Academic de kart, né, vai ser às 9h40, vai ser no YouTube. Creio que pelo canal da FIA. Aí o campeonato tem a final da KZ2 Masters. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu queria achar quando vai ser a final da KZ. Da KZ não tem. Deixa eu procurar o horário, pessoal. Vamos fazer um negócio decente. FIA Kart Competition. Vamos fazer um negócio decente. Estou abrindo o site da FIA. Já quase encerrando. Pensar que dia 15 para 18 de setembro era para eles estarem aqui, mas tudo bem. Enfim. Vamos lá. KZ2. Já tem atividade acontecendo nesse instante. Deve ser algum vídeo, né? Porque eles estão dormindo a essa hora. Guia do evento. Eu quero o horário. Vocês são de sacanagem, né? KZ. Primeiro qualifying. Já teve. Qualifying. Do A até o C. Dos grupos A e C, né? Aí tem o qualifying dos grupos B e D. Isso na KZ. São 39 participantes. Só que eu tô procurando e não acho que na KZ. Ah, na KZ não vai ter brasileiro, tá certo. Pô, ô Giacomelli, você podia pôr o horário da KZ, né? Pô, meu. Cadê? Final no horário da França, 4h55. Então significa que aqui deve ser por volta de 1 da tarde, meio-dia. Deve ser logo depois, porque a KZ2 começa às 10h25. A KZ2 Masters. A KZ, 11h10. Então deve ser lá pelo meio-dia e 10. Meio-dia e 55, por aí. Deve começar a final da KZ, que é a principal. Na KZ2, nós vamos ter o Pedro Ibrahim correndo. Na KZ2 Masters, nós vamos ter Carlos Eduardo de Souza, André Martins, Eduardo Martins, Adriano Amaral, Marco Antônio Raimundo, Valdir Belisário Júnior e no Troféu Academia, o Gabriele Sano. Gabriele Sano. Tudo a partir. Tudo tem bem explicadinho no site da FIA. Esse é o campeonato K2. Do dia 15 pro dia 18 é o campeonato do OK, a categoria OK. OK e OK2. Torcida, né? Vamos ficar na torcida. Pessoas, vou pôr os outros últimos comentários de vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês por essa live, por ter participado aqui comigo. O Rômulo contando, saí de diversos grupos no Zap por um monte de palhaçada. Eu boto pra quebrar no conhecimento. Rômulo, você só tem palpite furado. Conhecer você conhece. Só os palpites estão furados. Você já errou dois esse ano. O Leandro Falso fala, se eu já vi alguma etapa do WTCR Japão. Sim, narradora e comentarista. Felizmente elas não berram. Eu não sei que narrador japonês tem que berrar. Parece um esporte interativo. Bom fim de semana pra você, Rômulo. Bom fim de semana pro Leandro Falso também. E pessoas, vamos encerrar, né? Vamos encerrar, já tá. Já passei da hora, já 1h11 falando sozinho. Já tô. A garganta já tá pedindo socorro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fim de semana repleto de provas. Segunda-feira, a gente tá de volta aqui a partir das 9h30 da noite pra gente falar bastante coisa. Tem muito, vocês viram que tem muita categoria importante. Então vai ser praticamente começa, termina. Começa, termina. Começa, termina. E tem muita coisa pra gente falar. Dublagem japonesa grita também, sim. Berram demais. É cultural no Japão. Imagina o berro japonês com o japonês berra, é diferente. Italiano é que grita falando. Vem falar alto. O raiva que eu tenho de gente que fala alto. Pelo amor de Deus, a pessoa do lado. Tem que falar alto em público. Não do lado da pessoa, daquele berro. O cérebro faz até choque. Pendurar a pessoa de cabeça pra baixo, isso sim. Pessoas, epa! Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Grande abraço pra todos vocês. A gente se vê na segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, com a nossa live trazendo tudo sobre esse fim de semana. Muita corrida importante. Os campeonatos vão se afunilando e é assim que a gente gosta. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Bom fim de semana para todos. Tchau.